As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
A confirmação foi avançada por Anabela Freitas, presidente da Câmara do Tomar. Houve registro para a morte de mais uma pessoa na sequência do surto detectado no lar de São Brás, em Vila Nova, freguesia de Payalvo. Refira-se que já na última semana, uma senhora que estava internada no Hospital de Abrantes e utente daquela estrutura social na Bantina também perdeu a vida, sendo que também ela estava infectada com Covid-19. Desde o início da pandemia, já se lamentam 6 mortes em Tomar associadas à infecção. Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, confirmou a morte de 2 utentes do lar do Centro de Bem-Estar Social de Minde, pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Em declarações à agência Lusa, a autarca deixou ainda em aberto mais 3 óbitos que terão ocorrido no decurso do último fim de semana, ainda que este cenário careça de confirmação oficial. Para já, no que diz respeito ao surto que atingiu esta estrutura social, confirma-se a infecção de 158 pessoas entre 111 utentes e 47 funcionários. O surto foi detectado no início deste mês de novembro, depois de uma senhora, utente, ter sido testada como positiva à infecção numa análise realizada no centro hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um bombeiro da Corporação do Tomar deverá ficar sobre a alçada disciplinar na sequência de um comportamento supostamente menos adequado no exercício das suas funções e ainda por não ter respeitado o isolamento a que estava obrigado. A situação foi revelada por Anabela Freitas, presidente da autarquia na Bantina. Está em causa um operacional que, com mais 2 companheiros, transportou uma grávida ao Hospital de Abrantes, sendo que a senhora testou positivo ao Covid-19. Perante este contacto, ficou desde logo em isolamento profilático, que não terá cumprido, acusou Anabela Freitas, que não escondeu a insatisfação perante o sucedido.
3 bombeiros transportaram na quarta-feira à noite uma parturiente, que quando chegou ao hospital, deu teste positivo Covid. Nenhum desses bombeiros comunicou ao comandante o que é que se passava. Um deles liga para a Saúde 24, ainda na quarta-feira à noite. E a Saúde 24 manda estar em isolamento. Entretanto, soube do caso na quinta-feira à tarde. Liguei imediatamente ao comandante. Eles estão, vão os 3 para casa, um deles já está. Entretanto, esse andou a passear aqui pela cidade quando o mandaram estar em isolamento profilático, andou aqui a passear, inclusive foi aos recursos humanos. O caso, obviamente, foi falado com a delegada de saúde. Aquilo que eles estão a fazer é guardar para irem fazer teste. E vão fazer teste. A exemplo daquilo que a saúde pública diz, entre o 5º e o 7º dia. Enquanto não tiverem resultado do teste, não entra no quartel dos bombeiros. No entanto, dizer-lhe o seguinte, quando diz, coloca ou não em causa a capacidade do corpo de bombeiros. Eles quando saíram, aliás, é as normas que eles têm, eles quando saíram para o serviço, pronto, não sabiam, também só souberam que a parturiente estava positiva quando chegaram ao hospital. Eles são completamente equipados. Há um dos bombeiros que não tem nada que acompanhar a senhora dentro do elevador e acompanhou. Eles têm perfeitamente definidas quais são as tarefas que cada um deles tem que fazer dentro das ambulâncias. E, portanto, há um que não cumpre aquilo que são os procedimentos que estão definidos. Ainda por cima é aquele que anda a passear. Em princípio, mas pronto, só podemos dizer com o resultado dos testes, não haverá problema. Onde é que pode ter acontecido o risco? Foi dentro da célula da ambulância, onde o bombeiro não devia estar, a parturiente, percebe-se que já foi mãe, pá, naquele momento de aflição, tirou a máscara e gritou, apesar de eles estarem de máscara, não é? A situação foi acompanhada desde o início. Os bombeiros sabem muito bem qual é que é a sua hierarquia. Ligou para a Saúde 24, não disse nada à entidade patronal. Andou a passear na rua, não disse nada à entidade patronal. Independentemente de estar ou não positivo, há aqui um procedimento que ele não cumpriu. E, portanto, certamente haverá aqui um procedimento disciplinar. Até porque já não é a primeira vez que este bombeiro, que aliás já em 2017 foi alvo de um processo disciplinar.
Tal como a ERT tinha adiantado oportunamente, o Conselho de Tomar ficou integrado no terceiro escalão no âmbito das medidas de combate à pandemia, sendo que o novo estado de emergência entra em vigor a partir das 00h desta terça-feira. E no que a Tomar diz respeito, haverá registro para um conjunto de obrigações, desde logo a proibição de circulação na via pública entre as 23h e as 5h. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, já teve a oportunidade para reagir a este novo quadro imposto ao Conselho, abordando então as medidas que estão em causa.
Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro falou, há um conjunto de regras de aplicação nacional que, por maioria de razão, também se aplicam a Tomar, nomeadamente a tolerância de ponto nos dias 30 e no dia 7 de dezembro, bem como a interrupção ativa também nesses dias, mas concretamente para o nosso Conselho, atendendo ao risco em que estamos, portanto, recolher obrigatório entre as 23h e as 5h, teletrabalho obrigatório, o horário do comércio, relembro que nós tínhamos o comércio no máximo dos horários permitidos por lei, portanto, o horário do comércio passa a ser até às 22h, e os restaurantes e as cidades culturais até às 22h30, isto para permitir o recolher obrigatório a partir das 23h. O uso obrigatório de máscara em locais de trabalho, ele neste momento não estava obrigatório, estava recomendado e agora passou a obrigatório, e portanto daquilo que é a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro da aplicação direta aos concelhos que estão no nível de risco em que o nosso está, estas são as medidas que se aplicarão. Obviamente em cima destas aplicam-se aquelas que eu falei há pouco de caráter geral.
Uma mensagem que se impõe. A enfermeira Helena Jorge, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, apelou para que as pessoas não deixem de cumprir as medidas de proteção no âmbito da pandemia em curso. A entrevista à ERTS, a profissional de saúde, dirigiu-se a quem se diz cansado para retorquir que quem está na linha da frente está ainda mais cansado e longe das famílias. Helena Jorge expressou depois um desejo. Espera que quem nega a existência do Covid não necessite de cuidados de saúde.
Eu espero que as pessoas tenham alguma responsabilidade social. Simplesmente ainda no sábado tive uma conversa com um senhor que por acaso era perto da hora do confinamento e o senhor queria fazer uma coisa depois do almoço com a pessoa com quem eu estava a falar e eu por acaso disse-lhe, olha, mas sabe que estamos em confinamento. E ele respondeu-me que não acreditava em nada disso. Pior, não era uma pessoa que não tenha formação, pelo que eu soube, nem nada. E, portanto, o que eu tenho a dizer é às pessoas que negam que existem o Covid, que espero sinceramente que não precisem dos cuidados de saúde. Porque nós realmente, as medidas é para continuarem sanitárias, porque nós só pedimos às pessoas, se isto não fosse verdade, se as pessoas estavam a morrer nos hospitais e os hospitais estavam caóticos, como estão, porque as pessoas realmente estão lá a fazer um papel, ou nós estamos lá a fazer um papel. Nós estamos a fazer o papel de salvar as vidas das pessoas. E isso tem um custo muito elevado para todos nós, porque quando as pessoas não cumprem as medidas sanitárias e continuam a ignorar, ou querem ignorar porque já estão muito cansadas, nós estamos muito mais cansados. Porque nós não estamos em casa. Não podemos estar com as nossas famílias e não podemos fazer nada além daquilo que nós fazemos, que é estar no hospital a tentar salvar a vida das pessoas. E eu só gostava que as pessoas nos ajudassem, porque se as pessoas nos ajudarem a nós, estão a ajudar-se elas próprias.
O Médio Tejo registou mais 80 infecções Covid-19, segundo o recente boletim da Unidade de Saúde Pública. Alcanena, com 30 casos, foi o concelho mais afetado no decurso das últimas 24 horas, seguindo-se Abrantes, com 15, para além de Torres Novas, com 10, Sardual, com 9, Tomar, com 8, Mação, com 7, sem esquecer mais uma infecção em constância. No total, desde a chegada da pandemia, já foram contabilizadas 2.455 infecções, 1.212 das quais ativas. 1.209 pessoas foram dadas como recuperadas, a alimentar 34 mortes. Perante esta recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 323. Seguem-se nesta lista Tomar com 181 e Torres Novas com 171. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 655 infecções, 328 recuperações e 3 óbitos, Tomar 402 casos com 217 recuperados e 5 óbitos, Torres Novas 321 casos, 144 recuperações e 6 mortes, Entrocamento 318 infecções, 175 recuperados e 8 mortes, Abrantes 285 infectados, 128 estão curados e há a lamentar 8 mortes, Alcanena 259 casos, 103 recuperações e 3 vítimas mortais, Mação 66 infecções, 42 recuperados e 1 óbito, Constância 44 infecções, 26 das quais recuperadas, Sardual também 44 casos, 11 recuperados, Vila Nova da Barquinha 32 casos, 19 dos quais dados como curados e Ferreira do Zêzere 29 casos, 16 dos quais já recuperados.
Rádio Air, informação.
O Conselho de Coruche lamenta mais uma morte de uma pessoa infectada com Covid-19, num registro que já chegou às 20 vítimas naquele território. A Lesíria do Tejo, comparativamente com a realidade do Médio Tejo, continua a sofrer um impacto mais negativo com esta pandemia, conforme demonstram as atuais 83 mortes contra as 34 da zona mais a norte do distrito de Santarém. O Conselho de Santarém, por exemplo, já teve 1.185 infecções e 33 mortes, seguindo-se Benavente com 507 casos, 7 óbitos, Cartacho com 403 doenças, 3 vítimas e Coruche com 294 infecções e 20 mortes. Nesta altura, a Lesíria do Tejo tem 700 casos em curso. O presidente do município de Constância, Sérgio Oliveira, lamenta a inclusão do seu concelho no chamado grupo de risco muito elevado, isto no âmbito das medidas contra a propagação da pandemia em curso, manifestando a sua preocupação quanto ao impacto que esta nova inclusão terá na restauração e no comércio da vila. Em declarações prestadas à ERT, Sérgio Oliveira referiu que está em causa a forma como os casos estão a ser medidos ao longo do período temporal definido.
Nós tínhamos feito as nossas contas internas e tendo em conta um determinado período temporal. E achávamos que o período temporal que nós tínhamos internamente seria considerado para estas novas medidas. E se assim fosse, Constância não teria neste grupo de conselhos de muito elevado risco. Portanto, teríamos ou de risco elevado ou estaríamos no grupo de risco moderado. Num desses grupos estaríamos. Portanto, fomos surpreendidos quando no sábado sai a listagem com os conselhos e Constância continua incluído nos conselhos de risco elevado, muito elevado, risco muito elevado, e obviamente pedimos esclarecimentos que tinha a pedir a quem gera este processo todo, e foi dito que efetivamente o período temporal que eu estava a contabilizar não tinha sido esse que tinha sido seguido. Tinha sido um período temporal diferente e com base no período temporal que foi definido para todos os conselhos do país, portanto, Constância, basta fazer as contas, obviamente fica incluída nos conselhos de elevado risco, que eu não consigo compreender, porque acho que o período temporal devia ser contabilizado só a partir do dia 8 ou 9 de novembro e não 6 de novembro como foi efetuado, mas pronto, agora é seguir em frente, é cumprir as regras que estão definidas para o conselho, com um enorme prejuízo para a restauração e para o comércio local, portanto temos essa consciência. Constância é um conselho muito pequenino, é um concelho com um comércio por si só já, diria eu, quase sempre na linha vermelha ou amarela, portanto, e com estas medidas estou muito preocupado com a economia local.
O impacto vai ser efetivamente grande. Estas medidas, no seu entender, podem de facto contribuir para a redução dos números?
Repare, eu não consigo fazer uma avaliação à data de hoje se contribuem ou não para a redução do número de contágios, portanto acho que só daqui por umas semanas é que o eventual efeito positivo dessas medidas se vão refletir, portanto agora seria precipitar a dizer que não dão resultado ou que não vão dar resultado, portanto acho que temos que que aguardar para verificar efetivamente se faz com que o número de casos positivos diminuam ou não. Agora, efetivamente, para o Conselho de Constância, não só para o Conselho de Constância, para os conselhos todos que estão abrangidos por estas medidas restritivas, obviamente que qualquer um dos presidentes de Câmara tem que estar preocupado com a economia local. E eu estou muito preocupado com a economia local, e não sei se não se poderia pensar, para além da questão da mera fórmula matemática, pensar aqui na questão da baixa e da baixa densidade. Portanto, é criar aqui outro mecanismo de controle e de avaliação das várias situações.
Um homem com idade aproximada aos 40 anos ficou em estado considerado como grave na sequência de um acidente com um trator agrícola. Precisamente um despiste seguido de capotamento aconteceu na manhã desta segunda-feira na localidade de Francos, na União de Freguesias de Madalena Bezelga. Por aquilo que a ERT já conseguiu apurar, a vítima estava consciente à chegada dos meios de socorro, neste caso os bombeiros de Tomar. O homem estava debaixo do veículo, mas foi retirado pelos operacionais Nabantinos, que lhe prestaram os primeiros cuidados, estabilizando para posterior evacuação para uma unidade hospitalar.
Rádio F, a primeira a informar.
A Esquadra de Investigação Criminal de Caldas da Rainha da Polícia de Segurança Pública, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes, deu cumprimento a 5 mandados de busca, ações das quais resultou a detenção de um homem português, indiciado pela prática de crimes de tráfico de droga e detenção de armas proibidas. Foram apreendidos 26 mil euros em dinheiro, 57 gramas de AX, dava para 114 doses individuais, liamba, 2 pistolas de ar comprimido, 14 munições de calibre 9 milímetros, 3 sabres e 4 telemóveis de várias marcas e ainda modelos, e para além de diversos outros objetos relacionados com o processo.
Rádio Air, informação.
O Sporting de Tomar empatou a 4 na recepção ao Porto, em jogo a contar para a 10ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões demonstraram uma vez mais os motivos pelos quais estão a realizar um arranque de época a todos os títulos notável, conforme mostra o atual 5º lugar. Vamos aos resultados. 10ª jornada, o Sporting Valongo foi adiado, assim como o São Joanense Barcelos e ainda o Benfica Famalicense. Ribadave 1, Juventude Viana 3, Oliveirense 7, Turquel 5, Sporting de Tomar 4, Porto 4 e Tigres de Almeirim 4, Hockey Clube de Braga 5. Na frente, Oliveirense 21 pontos, segundos Benfica, Sporting e Porto, todos eles com 20, quintos Sporting de Tomar e Barcelos com 17, sétimo o Valongo tem 16, oitavo Juventude Viana com 11, nonos Hockey Clube de Braga e São Joanense com 9, décimos primeiros Turquel e Tigres de Almeirim com 7, décimos terceiros Famalicense e Ribadave têm 6 pontos conquistados. Jornada sem surpresas. A União do Tomar fez prevalecer a lei do mais forte no entroncamento, onde venceu por 1-2 em jogo a contar para a 8ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. A formação nabantina mantém assim o 3º lugar. Vamos aos resultados. Moçarriense 0, Coroxense 2, Ferreira do Zêzere 0, Alcanense 0, Riachense 1, Mação 5, Cartacho 1, Torres Novas 1, Amiense 1, Samora Correia 0, Fazendense 4, Glória do Ribatejo 1, Abrantes e Benfica 2, Rio Maior 1 e Entrocamento Atlético Clube 1, União do Tomar 2. Na frente ainda duas equipas, Coroxense e Abrantes e Benfica têm 18 pontos, 3º União do Tomar com 14, 4º é o Mação tem 12, 5º Fazendense com 11, 6º Cartacho, Ferreira do Zêzere e Amiense com 10 pontos, 9º é o Glória do Ribatejo que tem 9 pontos, 10º Alcanense e Rio Maior com 8, 12º Samora Correia com 7, 13º Entrocamento tem 5, 14º Torres Novas e Riachense com 4 pontos, o último é o Moçarriense que ainda não pontuou.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte da Rádio Web, na nota do dia de hoje, pretendo falar de Tomar, com um elogio e uma crítica à gestão do município e falar-lhe da pandemia. É verdade, desde que comecei a fazer as notas do dia, não tenho tido muitas razões para elogiar a gestão do município. Mas como meritocrata que sou, chegou esse momento. Há umas semanas pedi aos nossos ouvintes para que sempre possível fazerem compras de Natal no nosso comércio local. A razão é simples e óbvia. Todos estamos a sofrer com esta pandemia e hoje, mais do que nunca, os comerciantes locais precisam da nossa ajuda. Nesse sentido, o município criou a campanha Tomar Natal é no Comércio Local, que prevê a possibilidade dos tomarenses adquirirem cartões de desconto que podem ser utilizados em empresas locais, permitindo dinamizar o nosso comércio. É uma excelente medida que merece ser publicitada e prova disso é que rapidamente esgotou a primeira leva de cartões, obrigando o município a prometer investir mais 40 mil euros neste programa. Em breve, o município informará quando os sumarenses poderão voltar a beneficiar destes cartões de desconto. Para já, palmas para o município. Infelizmente, os elogios vão terminar por aqui. E vou falar de um tema que, desde o início destas notas do dia, tem estado na calha. Quem não se recorda do slogan Tomar Cidade Jardim? Política isso à parte. Uma cidade magnífica como Tomar tem a obrigação de garantir duas coisas. A limpeza da cidade e a manutenção dos seus espaços verdes. Acho que é óbvio para qualquer tomarense que, felizmente, não temos que inventar muito. Só temos que saber tratar e aproveitar os múltiplos recursos que temos. Infelizmente, também é óbvio para qualquer tomarense, e mais ainda para as pessoas que nos visitam, que a limpeza e manutenção dos nossos espaços deixa muito a desejar. Qualquer tomarense que, por motivos profissionais ou lúdicos, está ausente de Tomar, quando regressa, sente essa diferença. Seja pelos jardins e canteiros deixados ao abandono, seja pelas ervas que crescem descontroladamente nos passeios, seja pela insuficiente recolha de lixo que cria montes, tanto nos contentores como nas papeleiras, ou mesmo pelas calçadas repletas de ervas e musgo por falta de tratamento. A cidade é, acima de tudo, dos tomarenses. E, portanto, não é aceitável que apenas se limpe e trate a cidade como ela merece de 4 em 4 anos, quando há a festa dos tabuleiros. Não estou certo de qual será o problema. Se é a falta de recursos humanos, se é a falta de organização e planeamento, ou mesmo se é apenas falta de vontade e incapacidade na gestão da nossa cidade. Uma coisa eu tenho a certeza. O concelho, a cidade e os tomarenses merecem, no mínimo, uma cidade limpa e arranjada. E creio não estar a abusar neste meu pedido. Por último, falar-lhe um pouco sobre a pandemia. Falei-vos há umas semanas da embirração ideológica do nosso governo socialista em não se apoiar no setor social e particular para colmatar as falhas do nosso SNS. O CDS propôs a implementação de uma via verde para a saúde, que permita aos doentes que vejam ultrapassados os tempos máximos de espera para consultas, exames e cirurgias, recorrer aos setores privado e social, tendo garantidos pagamentos por parte do Estado. Soubemos ontem que os números apresentados no Congresso Nacional de Oncologia, que apontam para uma quebra de 60 a 80% dos novos diagnósticos de cancro devido à pandemia. É urgente que o Governo passe a falar do Sistema Nacional de Saúde, ao invés de apenas do Serviço Nacional de Saúde, uma vez que englobar os hospitais do setor social e particular no apoio e tratamento aos doentes Covid e não Covid é essencial e permitirá salvar vidas. Amanhã já será tarde. Hoje peço-lhe para, quando sair de casa, olhe à sua volta e avalie a manutenção e a limpeza da nossa cidade. Acha mesmo que a limpeza e manutenção do espaço público está à altura do nosso concelho? Tenha uma boa semana.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.